e deste melhor negócio dos últimos 50 anos, no seu entendimento, que todos os portugueses tiveram que lá pôr 3.200 milhões de euros. E desses 3.200 milhões, mais de 1.000 milhões foram exatamente para cobrir o déficit da VEM Brasil. É este o virtuosismo do melhor negócio para si da TAP nos 50 anos. Pronto, temos essa divergência.
Sr. Deputado, os 3.2 mil milhões postos na TAP, que não são nem sequer a média das ajudas dadas a companhias similares por Estados que se deem ao respeito e que também auxiliaram empresas. Olhe, como sabe, a 19 de Abril a Air France KPLM pagou, a Lufthansa foi a primeira que pagou, eu acho que das outras 20 e tantas que tenho inventariada, nenhuma pagou. Nenhuma. Está bem? Não, vão pagar, com certeza. Vamos lá ver. Eu também estou convencido que a TAP, se lhe derem condições, pode levar muito tempo, mas paga de volta. Claro. Eu vou sublinhar, se lhe derem condições, se lhe derem condições e se lhe derem um prazo largo, eu espero, aliás, que com esta insistência de que não paga, não se esteja a fazer uma coisa altamente perversa e prejudicial aos interesses do país, que é sinalizar a quem venha, ouça, compra desconto, aproveite. É, porque com esta coisa, não paga, não paga, a primeira ideia que vai surgir a essa gente é essa conta é para os senhores. E, portanto, eu acho que é um péssimo serviço que está a ser prestado. Está bem? Esta é a minha opinião, é a minha opinião. Mas, Sr. Deputado, eu acho que podíamos ficar aqui muito mais tempo. Eu insisto, não insisto só eu, é este senhor, que é, eu diria, uma voz muito autorizada, que conseguiu perceber que se não fosse esse investimento, provavelmente já não existia a TAP há muito tempo.
Muito obrigado, Dr. Lacerda Machado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz. Vou agora dar a palavra ao Sr. Deputado do Chega, Filipe Melo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Agradecia, se me permitem, que se fizesse menos barulho na sala para que se pudesse ouvir o Sr. Deputado do Chega, Filipe Melo. Muito obrigado. Faz favor, Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento o Dr. Diogo Lacerda Machado, mais uma vez esta semana. Sr. Doutor, eu ouvi com atenção, aliás, como faço habitualmente, o que disse há instantes sobre os resultados da TAP. Eu terei percebido mal, ou o Soutor disse com estas palavras aproximadamente, os resultados da TAP são notáveis, a TAP está muito bem gerida. Foi isso que o Soutor disse?
Eu disse que está no bom caminho, disse que está agora muito bem entregue ao Soutor Luís Rodrigues, acho uma escolha muito boa, acho que os resultados são muito, muito animadores, e que, portanto, é uma trajetória muito promissora, sim.
Eu apontei que os resultados da TAP são notáveis, e notáveis foi uma palavra do Soutor. Recordo que os resultados que a TAP agora apresenta não são do atual administrador, mas da cessante. Portanto, podemos concluir que o trabalho da antiga CEO foi um trabalho notável.
No sentido dos resultados alcançados, foi um bom trabalho, não tenho hesitação em assim entender. E ainda bem.
Com resultados destes e com um trabalho notável, é demitida em direto nas câmaras de televisão? Parece-lhe bem?
Eu não faço ideia o que se passou a esse propósito, Sr. Deputado. Portanto, não tenho condições para fazer um juízo sobre isso. Vamos lá ver, se quer que lhe diga, eu acho que todos percebemos que não foi por causa dos resultados que a senhora Presidente da Comissão Executiva foi destituída por justa causa. Ponto, não consigo dizer mais que isto.
Se não foi por isso, então foi porquê, Sr. Doutor? Pode-nos ajudar a perceber um bocadinho este...
Não faço mais pequena ideia, porque, como disse, não falo sobre a TAP com ninguém do Governo há muitíssimo tempo.
O Sr. Doutor afirmou perentoriamente que não terá sido pelos resultados. Então terá sido porquê?
Não faço ideia, Sr. Deputado, não sei mesmo.
Ah, então não sabe.
Eu sei o que sabe o público em geral. Ponto.
Então não sabe também se foi por causa dos resultados. Presumo.
O que eu digo é, daquilo que veio a público, não foi seguramente o resultado obtido que fundamentou a destituição.
Muito bem. Não insisto mais, Doutor, fica patente que outros motivos terão havido para a CIA ter sido demitida, porque fez um trabalho notável com resultados notáveis. O doutor disse também que a TAP encomendou os 10 A350 porque Airbus terá pedido para encomendar?
É, daquilo que eu depreendi das conversas que tive com o engenheiro Fernando Pinto, insisto, havia uma encomenda da A330 que, com a falência da Swissair, se alterou profundamente. Aliás, a TAP veio 5 anos depois a receber 3 330 da massa falida da Swissair. 3 dos 330-200 que operou durante muitos anos tiveram essa origem. Aquilo que eu quis dizer é, tanto quanto percebi de conversas com o engenheiro Fernando Pinto, a Airbus era importante mostrar ao mercado que tinha encomendas de A350, que era um avião que não existia ainda, era um projeto. E, portanto, terá explicado ao engenheiro Fernando Pinto que a boa solução era a TAP ser a primeira a vir receber no futuro os A350. Os primeiros começaram a ser entregues para aí 7 ou 8 anos depois do que estava previsto, aliás. E a Boeing respondeu com o 787, que também teve muitos problemas, se porventura se recordará. E, portanto, o que eu depreendi foi que a própria Airbus terá tomado a iniciativa de sugerir com muita ênfase que a TAP aceitasse assinar uma encomenda de A350.
Basicamente, a Airbus pediu à TAP que fizesse o favor de anunciar que já tinha encomendas para os A350 para poder começar a comercializar. É isso, mais ou menos?
Para poder, o favor não direi assim, claro que aquilo seguramente foi discutido. Mas volto a dizer, era uma encomenda importante para a Airbus para poder dizer que uma companhia, uma legacy tradicional, tinha encomendado aviões A350. Mas, Sr. Deputado, é sabido que fazem isto os fabricantes às chamadas companhias, a quem os fabricantes chamam, não vou usar o jargão, as companhias de lançamento de novos... Olha, todos os fabricantes procuram desesperadamente que a Singapore Airlines, que é a referência das referências, seja a primeira a comprar até modelos que ainda nem sequer estão em produção. Porque tem esta lógica, se quem é a referência no mercado escolhe, aí é seguramente boa escolha.
Doutor, como é que me explica então que a própria Airbus, por intermédio de mais do que um administrador, tenha posto num relatório que não podia ter acontecido melhor do que a desistência da TAP deste negócio, porque tem uma longa lista de espera pelos A350 e que logo a seguir conseguiu vendê-los por um valor bastante superior? Isto era marketing da Airbus ou...
Não, provavelmente.
Extração da TAP?
Eu tomo por bom aquilo que o Sr. Deputado diz e volto a lembrar, a TAP ia perder os 40 milhões de euros de sinal. Isso disse-me o Sr. Engenheiro Fernando Pinto, ia ficar sem nada, sem aviões, nenhums e sem dinheiro. E, portanto, desse ponto de vista, aquilo que aconteceu acabou por ser melhor para a TAP.
Eu não estou ainda nesse ponto da perda dos 40 milhões e dos aviões. Ainda estou naquela fase em que queria perceber qual é a veracidade de uma ou de outra. Foi o Soutor que disse, não fui eu, nem o engenheiro Fernando Pinto, que a TAP encomendou porque a Airbus pediu para encomendar. E o que disseram os administradores da Airbus é que ainda bem que isto aconteceu, porque tinham uma longa lista de espera e conseguiram vender por um valor bastante superior ao que a TAP pagaria.
Sr. Deputado, tem que pôr aí uns 15 anos de diferença entre uma e outra afirmação. 15 anos. E, portanto, o contexto é radicalmente diferente. Porque a encomenda inicial dos A350 da TAP é para aí 2004 ou coisa assim, ou 2005. E essa afirmação da Airbus é para aí 2020. São 15 anos de diferença.
O Soutor ainda há pouco tempo disse que desconhecia esta afirmação. Como é que consegue agora catalogar em período de tempo?
Porque o Sr. Deputado me leu.
Mas eu não li a data.
Como?
Eu não falei em datas.
Mas, como sabe, a troca dos Airbus aconteceu em 2015, portanto é óbvio que se há esta diferença temporal.
Soutor, aconteceu em 2015, Soutor, fala-me em 2020, quando eu não falei nem em 2020, nem em 2015.
O Sr. Deputado quer ajudar a dizer qual é a data do relatório que resolve o problema da medição temporal na distância. Mas, não tem a menor dificuldade.
Soutor, vai-me desculpar, mas... Vai-me desculpar, mas não tenho que ser eu a dizer ao Soutor, porque o Soutor é que disse perentoriamente que foi em 2020... Eu não falei em datas, eu só lhe perguntei qual das afirmações estava correta. E uma coisa que é verdade em 2012 não é mentira em 2020. É a mesma verdade em períodos de tempo diferentes. O Soutor é que disse que esta afirmação foi em 2020, quando há pouco disse que a desconhecia. O que eu estou a perguntar ao Soutor é: uma verdade anula a outra? Ou podemos estar aqui a falar de coisas que não sejam 100% reais? E não estou a dizer do que é o que o Soutor que disse. Os administradores da Airbus é que podem estar a faltar à verdade.
Então, entendamos, ambas são absolutamente verdadeiras, porque entre uma e outra intercede um larguíssimo período de tempo que é muito relevante porque altera o contexto. Portanto, primeira afirmação, a encomenda dos A350, ótima, como é óbvio, naquele tempo, naquele contexto, lá para trás. Segunda afirmação da Airbus, absolutamente correta. Claro que foi bom poder libertar os aviões para poder mais depressa entregá-los a outros que os queriam mesmo e queriam pagar. Ambas são absolutamente corretas. Não vejo, aliás, como é que há necessariamente uma contradição entre uma e outra. Insisto, fazendo interceder o desfazamento temporal entre as duas.
Para mim continua, se eu estava a me desculpar, mas para mim continua a haver aqui uma diferença muito grande. Porque nenhuma companhia, neste caso a Airbus, pede a um cliente que anuncie a compra dos aviões para que no mercado da aviação passe a ideia que aquele modelo já está lançado e já está a entrar nos clientes. E dizer-me que não tem qualquer ligação ou conexão quando ele diz que até foi bom a TAP ter desistido porque tinha uma longa lista de espera. Portanto, passamos de uma longa lista de espera para ter alguém que será um projeto piloto daquele modelo, há uma diferença muito grande, se eu concordo comigo.
Oh, Sr. Deputado, ambas são absolutamente verdade. Sr. Deputado, não faz ideia.
Só mudou o tempo.
Não, perdoe-me?
Só muda o espaço temporal.
Não, o espaço temporal muda radicalmente o contexto. Entre um projeto e um modelo que já estava experimentado e a voar e que levou a que as empresas procurassem comprar depressa e foram para a lista de espera. Mas, quer dizer, eu acho que é assim também nos automóveis. Não é preciso... E agora devo-lhe dizer, Sr. Doutor, não fará ideia, nem eu faço exatamente, a imensidão de encomendas de aviões que são anunciadas quando há festivais aeronáuticos e que nunca são concretizadas. Aliás, se for ver que, aliás, há umas que são, raramente aparecem, são encomendas firmes, pois são opções e são opções convertíveis noutros modelos do próprio fabricante. É assim que funciona, Sr. Deputado.
Muito bem. O Soutor participou ativamente no plano de reestruturação. Lamentou o facto de ninguém da TAP ter se sentado à mesa das negociações com Bruxelas. Explique-me, foi transmitido à TAP que este plano de reestruturação